Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Crônicas Espaciais Rumo à Última Fronteira é uma coletânea de ensaios, artigos e comentários de Neil deGrasse Tyson sobre a exploração do espaço e seu significado científico, político e cultural. Longe de ser uma introdução linear à astronomia, o livro examina as condições que tornam grandes projetos espaciais possíveis ou improváveis. Sua estrutura em três movimentos. Dedicada às perguntas por que explorar, como avançar e por que tantas ambições fracassam, organiza reflexões produzidas ao longo de anos para diferentes contextos. Tyson combina divulgação científica com análise de políticas públicas, discutindo a corrida espacial, a NASA, missões tripuladas, tecnologia, defesa planetária e a imagem do cosmos na cultura popular. O foco não está em prever colonizações inevitáveis, mas em confrontar expectativas com custos, interesses nacionais, capacidade técnica e prioridades coletivas. Assim, a obra apresenta o espaço como campo de descoberta, cooperação e disputa, no qual decisões terrestres definem os limites da última fronteira. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a exploração espacial como resultado de interesses científicos e geopolíticos. Um dos eixos centrais do livro é a recusa em tratar a exploração espacial como simples consequência da curiosidade humana. Tyson argumenta que a escala dos programas espaciais depende de decisões políticas, de orçamentos públicos e, historicamente, de rivalidades entre potências. A chegada à Lua, por exemplo, não é apresentada apenas como triunfo da engenharia, mas como produto de um contexto de Guerra Fria que tornou o investimento excepcionalmente aceitável. Essa perspectiva ajuda a explicar por que promessas posteriores de bases lunares ou viagens tripuladas a Marte nem sempre se convertem em programas duradouros. Visão de futuro e entusiasmo popular podem ser relevantes, mas não substituem objetivos nacionais claros e financiamento estável. O autor também diferencia o valor de longo prazo das atividades espaciais das justificativas frequentemente usadas para defendê-las. Descobertas científicas, prestígio internacional, inovação tecnológica e segurança podem se cruzar, porém não operam com o mesmo peso em todas as missões. Ao enfatizar essa tensão, o livro oferece uma leitura menos idealizada da NASA e de seus equivalentes agências espaciais são instituições científicas, mas atuam dentro de governos sujeitos a ciclos eleitorais, crises econômicas e mudanças estratégicas. A pergunta sobre ir mais longe, portanto, inclui inevitavelmente quem paga, com qual finalidade e sob quais riscos. Em segundo lugar, o custo e o propósito das missões tripuladas diante da ciência espacial, Tyson examina criticamente a preferência pública e institucional por enviar pessoas ao espaço. Missões tripuladas possuem força simbólica incomparável a astronautas, tornam a exploração visível, criam narrativas nacionais e estimulam a imaginação. Contudo, elas exigem sistemas caros de suporte à vida, segurança, retorno e treinamento. Recursos que poderiam financiar instrumentos científicos capazes de operar por mais tempo e alcançar destinos extremos. O livro não reduz a presença humana a desperdício, mas questiona a tendência de presumir que ela seja automaticamente a forma mais valiosa de fazer ciência. Essa distinção é importante porque uma missão pode ser tecnicamente impressionante sem responder às perguntas científicas mais relevantes. Sondas, telescópios e observatórios em órbita não carregam a mesma carga emocional, mas frequentemente são mais adequados para medir fenômenos distantes, observar a Terra ou explorar ambientes hostis. Ao discutir a Estação Espacial Internacional e outros projetos, Tyson chama atenção para a necessidade de definir critérios explícitos de êxito. Prestígio, cooperação diplomática, pesquisa aplicada e conhecimento fundamental são benefícios diferentes e devem ser avaliados como tais. A análise desloca o debate de uma escolha simplista entre apoiar ou rejeitar a exploração espacial para uma questão mais produtiva, qual combinação de missões humanas e robóticas. Produz maior retorno científico, tecnológico e social em cada contexto. Em terceiro lugar, tecnologias espaciais e os efeitos concretos da pesquisa sobre a vida na Terra. A defesa da exploração espacial no livro não se apoia somente na promessa de mundos distantes. Tyson destaca que a infraestrutura espacial e a pesquisa associada a ela influenciam atividades terrestres cotidianas, sobretudo por meio de satélites e instrumentação, telecomunicações, observação ambiental e avanços de engenharia. O ponto central não é atribuir toda a inovação moderna à NASA, nem repetir listas indiscriminadas de produtos derivados do espaço. É reconhecer que projetos complexos criam conhecimento, componentes e capacidades que podem ser reutilizados fora de sua finalidade inicial. Sistemas de posicionamento e comunicação, previsão meteorológica e monitoramento da Terra mostram de modo direto como ativos em órbita sustentam decisões econômicas, ambientais e de segurança. A argumentação também responde à crítica de que recursos destinados ao espaço seriam necessariamente retirados de necessidades sociais mais urgentes. Tyson sugere que a comparação deve considerar os retornos coletivos e de longo prazo, não apenas o custo imediato de um lançamento. Ainda assim, o livro não apresenta benefícios tecnológicos como justificativa automática para qualquer programa, a utilidade depende de planejamento, continuidade institucional e difusão dos resultados. Essa abordagem torna a discussão mais precisa. Explorar o espaço pode gerar efeitos práticos significativos, mas tais efeitos surgem de investimentos sustentados em ciência e tecnologia, e não de slogans sobre progresso. Em quarto lugar, a defesa planetária e a diferença entre ameaça cósmica e fantasia espacial. Entre os temas tratados estão os asteroides potencialmente perigosos e a responsabilidade de detectar objetos capazes de atingir a Terra. Esse assunto permite a Tyson mostrar que a astronomia não se limita à contemplação do céu mapear corpos próximos. Calcular órbitas e desenvolver formas de resposta são tarefas ligadas à proteção planetária. A relevância do tema vem da natureza do risco. Impactos destrutivos são eventos raros em escala humana, mas suas consequências podem ser enormes, o que exige monitoramento contínuo em vez de reação improvisada. O livro também usa esse contraste para questionar prioridades. Sociedades podem investir grandes quantias em ameaças imediatas ou politicamente visíveis e negligenciar riscos de baixa frequência que dependem de conhecimento científico especializado. A defesa planetária, nesse sentido, requer cooperação internacional, bancos de dados confiáveis e comunicação pública cuidadosa, pois alarmismo não substitui análise orbital. Ao lado dessa dimensão concreta, Tyson aborda ideias recorrentes sobre vida extraterrestre e visitas alienígenas com uma postura cética. A possibilidade de vida fora da Terra é uma questão científica legítima, mas alegações extraordinárias exigem evidência compatível, referências à ficção científica. Inclusive, Star Trek servem para examinar como imagens populares do espaço influenciam expectativas sobre tecnologia, contato alienígena e futuro humano. O resultado é uma defesa da imaginação disciplinada por método, escala e evidência. Por último, o olhar cósmico como crítica às fronteiras e às prioridades humanas. A dimensão cultural do livro aparece na ideia de que observar a Terra a partir do espaço pode alterar a percepção de fronteiras, conflitos e pertencimento. Tyson não transforma essa mudança de escala em solução automática para problemas políticos, mas considera seu valor intelectual. Diante de um planeta visto como sistema único, tornam-se mais evidentes a interdependência ambiental, a fragilidade da atmosfera e o caráter contingente de muitas divisões humanas. Essa perspectiva se relaciona à cooperação espacial internacional, exemplificada por iniciativas que reúnem países com interesses distintos em torno de infraestrutura e pesquisa comuns. Ao mesmo tempo, o autor evita supor que a colaboração científica elimine rivalidades. A exclusão, a competição tecnológica e os objetivos militares continuam moldando o acesso ao espaço. O olhar cósmico funciona, portanto, como convite à comparação entre ambições humanas e realidade física, não como fuga da política. A organização do volume também reforça essa postura depois de discutir motivações e meios. Tyson volta aos obstáculos que impedem a passagem da retórica para a ação. O espaço desperta maravilhamento porque expõe escalas difíceis de apreender, mas a exploração efetiva depende de escolhas feitas na Terra. Ao conectar a admiração astronômica à responsabilidade pública, O livro sustenta que compreender o cosmos pode melhorar a qualidade das perguntas que fazemos sobre nosso próprio planeta. Em conclusão, Crônicas Espaciais Rumo à Última Fronteira é indicado para leitores interessados em astronomia, exploração espacial, história da NASA, políticas científicas e divulgação científica com viés argumentativo. Também é especialmente útil para quem conhece Tyson por obras introdutórias e procura uma face menos panorâmica de seu trabalho aqui. A questão não é apenas como o universo funciona, mas como sociedades decidem investigar, utilizar e imaginar o espaço. O benefício intelectual da leitura está em substituir visões automáticas, tanto o entusiasmo ilimitado quanto o ceticismo indiscriminado, por critérios mais concretos de análise. O leitor é levado a distinguir ciência, prestígio, inovação, segurança, cooperação e espetáculo, entendendo que uma mesma missão pode atender a esses objetivos em proporções muito diferentes. Em comparação com livros de divulgação centrados em conceitos de astrofísica, a obra se destaca por tratar o espaço como problema público e histórico. Em comparação com narrativas celebratórias da corrida espacial, diferencia-se por examinar custos, impasses institucionais e motivações geopolíticas, sem abandonar o sentido de admiração diante do cosmos. Por ser uma coletânea, pode apresentar mudanças de ritmo e repetição de preocupações entre textos originalmente independentes. Ainda assim, essa forma evidencia a continuidade das questões debatidas por que exploramos, o que priorizamos e quais consequências aceitamos. É uma leitura mais adequada para a reflexão crítica do que para quem busca um manual técnico ou uma cronologia completa de missões espaciais. Se você quiser apoiar Neil deGrasse Tyson, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!